Então, um, dois, três, vamos. Diegaço!
Salve, salve!
Salve, salve! Epa! Como é que tá, cara? Semana de folga, aproveitou o fim de semana, fez trilha.
Fim de semana de folga.
Fez trilha.
Não, cara, caminhei muito com os cachorros fim de semana, foi bom, velho.
Massa, porra.
Consegui, mas agora sábado já volta a correria, né?
Pois é, e agora vai rolar uma porrada em Vegas, direto, né? Aquela...
Porrada em Vegas.
Maratona de Egal. Vai direto lá todo fim de semana. Primeira semana o cara fica, porra, que legal, não sei o que. Quarta semana ele já vem fazer o podcast de cara amarrada. Porra, tô cansado, cara, foda.
Essa porra, vai embora, vai pra mudar, cara.
Cara, mas dá um vazio, não dá? Não ter UFC no fim de semana? Parece que falta alguma coisa, né? Fica meio besta.
É. Um, assim, esporadicamente, é tranquilo, porque, né? Se não, vai ter todo fim de semana, vai ter card, tipo, Jessica Eye e Cynthia Calvillo de main event.
Puta, é foda, né?
Mas, é que os próximos estão bons, né, cara?
Tão bom pra caramba. Bom pra caramba.
Então já aumenta a expectativa.
Ó, eu vou mandar bala no... A gente vai ter o Minuto G Fight hoje, vai comandar o show, porque não tem recap pra fazer, porque não teve evento. Vamos fazer o... Vamos só dar uma olhada no... No card do UFC de sábado e vamos ter notícia pra cacete, né? Então vamos com tudo.
Ó, é, então. Fazer os palpites aí.
E tem palpite. Olha só. Porra, tá grande o card preliminar, hein? 2, 4, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lutas?
Na minha conta são 10. Você tá no site do UFC?
Não, lógico que não. Peraí. Sai do UFC é ruim de olhar, cara.
Pior que é pesado,
é, demora, não é? Vamos lá. Overeem versus Volkov.
E hoje estão atualizando um monte de coisa no site do UFC, tá pior ainda.
Tá mesmo, nem abre a parada. Vamos lá. Vou começar
aqui. Eles estão fazendo acho que é mês da história negra dos afro-americanos.
Ah, verdade.
E aí fizeram uma lista com vários campeões negros e esqueceram do Anderson Silva.
Você tá brincando. É, isso aí é algum cabaço.
Tô atualizando.
Que pega, tipo, lutador ativo, alguma coisa assim, né? Sei lá, cara. É o estagiário.
Atualizando. Já ele aparece mesmo.
Ó, vou fazer um passa pelo card inteiro, tá? E aí a gente volta falando que tem bastante brasileiro. O card não tá ruim, cara. Tá bem legal. A primeira luta... Choi contra Youssef Zalal.
Quem que é o primeiro lutador? Não ouvi
direito. Eu sou Choi. Eu achei que você não ia
perceber. De onde que ele é?
Pô, ele é da China.
É da China.
Chinesinho. Da onde que ele é? Não sei de onde que ele é. Não diz aqui, cara.
Coreia, lógico que é da Coreia do Sul.
É South Korea, tá certo, Coreia do Sul. Aê, chinesinho. Vamos lá, peraí, eu vou repetir, eu vou começar de novo. Pô, eu tava no embalo já, você já fez quebrar o clima, cara.
No embalo fazendo besteira já.
Esses podcasts, né? Com você estão ficando difíceis, cara. Tá.
Desculpa dar a informação correta pro ouvinte.
Seung-woo Choi contra Youssef Zalal.
Tá, posso fazer um adendo bem rápido?
Lógico.
Toda vez que tiver assim no site do UFC, inverte. O nome correto dele é Choi Seung-woo.
Mas como é que eu vou saber?
É por isso que eu falei, toda vez que tiver um nome assim, você inverte.
Mas nome assim como? Não faz sentido, porque aí os outros estão certos, é só o dele que tá errado.
É, o nome dos asiáticos, digamos assim.
Tá, aí Molly McCann contra Lara Procópio, brasileira?
É, Lara, ela é brasileira.
Olha, Lara. Oi, Lara. Então vamos lá.
Dá o pé, Lara.
Você que falou, fui eu. Não, ó, não vem, não vem, não vem. Não fui eu. Que
pariu. Começou bem hoje.
Puta, vai merda. Ser ótimo esse podcast de hoje. Molly McCann contra Lara Júlio Arce contra Timur Valiev. O Júlio é brasileiro grande também? Não, Valiev.
Não, pô.
Porra, Júlio Arce. Ele é paraguaio? Tinha o Arce que jogava no Palmeiras, não tinha? Que era paraguaio, Uruguai, alguma coisa assim? Porra,
tinha. Paraguaio, lateral direito. Paraguai
era bom pra caralho. Ah, eu não sou palmeirense, aliás. Mas o Palmeiras ganhou a Libertadores, né? Mike Rodrigues contra Danilo Marques. Danilo Marques é brasileiro. Tem podcast com o Danilão. Segunda luta do Danilo, né?
É, segunda luta. É, a primeira no, ele no venceu, UFC, né?
Isso. Michael Johnson contra Clay Guida. Finalizando o card preliminar, cara. Lutão também. Essa daí vai pra porrada. É legal pra caramba.
Sim. Eu gostei desse card, vou ser sincero.
Eu também. Aí começa o card principal com Diego Ferreira e Benil Darius. Cara, essa luta é foda. Não sei nem por que tá na primeira luta do card. Principal. Tem que começar puxando audiência, na verdade, né? A gente sabe por quê, né? Tipo, tem que ter, tá ligado? Os caras gostam, né? Os caras gostam de ter uma luta forte. Cody Stamann contra Andre Ewell. Alexandre Pantoja contra Manel Cape. Cape? Cape? Depende. Ele é francês. Manel Cape. Ou mineiro, né? Manel, primo do...
Marcinho.
Do Marcinho. O Manel e o Marcinho treinam junto. Marion Renault contra Macy Chiasson. Aí, como em evento, Corey Sandhagen contra Frank Edgar. Ah, já vou fazer o gancho aqui, que tem podcast com o Frank Edgar essa semana, tá? É, provavelmente sexta-feira. Yeah, Frank Edgar. Alistair Overeem contra... Ah, é, no, na história do Frank Edgar, a gente fez um breakdown da luta dele contra o Gray Maynard. Yes! Eu pedi pra ele escolher. Ele escolheu. Eu acho que foi. Agora não lembro se foi a segunda ou a terceira.
Terminou como?
Eu acho que ele nocauteia o Maynard. Acho que é a terceira, não é?
Foi a terceira.
Terceira.
Foi
a primeira quase ele perde.
A segunda dá empate.
Ele quase perde no primeiro round. Isso. É isso aí.
Ele perde a primeira, a segunda dá empate, a terceira ele nocauteia.
É, então foi a terceira, essa mesmo. E aí, o main event, Alistair Overeem contra o Alexander Volkov. Cara, vou voltar lá no preliminar e a gente vai falando dos brasileiros. E vamos fazer nossos picks já também, né? O que você acha?
Faz sentido, faz sentido.
Primeira brasileira é a Lara Procópio.
Grande Lara.
Grande Lara. Vai. Você tá se sentindo culpado agora. Eu sei, eu sei.
Eu não. Você nem sabia quem era ela, cara.
Eu não sei nem. Não, não sei mesmo.
Tá, eu começo fazendo o palpite, é isso?
Isso, pode ser, pode ser.
Ai, cara, conheço muito pouco dessa Molly McCann, sei lá como fala.
Não tem nem os odds ainda, tá muito cedo, eu acho, que ela não tem nem muitas informações. Ela tá 10-3-0.
Não tem odds?
Não, odds tem, desculpa, não tem as informações no UFC.
Vai no site do Shark aí, por favor.
É, eu vou, só um minuto. Galera, www.oddsshark.com. Aliás, precisou falar com os caras, né? Diz como é que, saber como é que foi janeiro. Com todos Sim. os nossos ouvintes clicando, navegando pelo site, sobrecarregou a página dos caras e caramba.
Por favor aí, galera, clica lá, hein, mano.
É, porra. Eu vou botar o site, o link no story de novo.
É, mas tem que botar no link. Bota na descrição do vídeo.
Isso. Não, eu sempre boto. Vai estar na descrição do vídeo, galera. Clica lá. Não precisa registrar, não precisa cadastrar, não tem que pagar nada. Não tem que escrever e-mail, tipo, pula aquela janelinha, né? Para ver aqui, coloque seu e-mail. Aí você fica uma semana recebendo e-mail de como aumentar seu pênis, aquelas coisas. Não tem nada disso. Você só entra, você só clica naquele link e entra lá. Eles sabem que tá vindo da gente. E dá a moral que a gente precisa lá com eles. Porra, vai ser nosso primeiro patrocinador, cara. Galera... Não, favor, não caga, né? Não caga, ajuda, porra.
Ajuda.
Ainda mais eu pedindo com jeitinho, assim. Ajuda, porra! Então vamos lá, ó. Lara Fritzen Procópio contra... Olha, bem brasileira, né? Lara Fritzen Procópio contra Molly McCann. A Lara é mais 170 underdog e a Molly é menos 210 favorita.
Fritzen, não tinha um doutor Fritzen?
Acho que era
não era Fritz. Aquele que fazia uma...
Fritz, não era
Fritz? Dr. Fritz fazia operação sem anestesia, não era?
Eu acho que sim.
Que incorporava, não sei o que, doutor. É isso mesmo.
Tá. Então vai.
A mole favorita, né?
A mole favorita.
Eu vou de mole decision, então, vai.
Ai, ai, ai. Peraí, vamos lá. Aqui tá tudo bagunçado, meu serapzinho dos nossos piques aqui, porque a gente fez dois num só, eu embolei a porra toda.
Eu ganhei os dois, por sinal, né?
Você ganhou os dois da semana passada, né? Retrasada e retrasada, né? Não, retrasado. Diego vai de Molly Decision. 10, 3, 6, 1. Puta, foda, hein? Eu vou de... Ai, caralho. Eu vou. É a estreia da Lara no UFC?
Não, ela estreou com derrota.
Ah. Então eu vou de Lara, vitória, decision. Ponto.
Beleza.
Eu vou destemido, honrando a nossa pátria, ao contrário do Diego aí. Aquele, o cara volta a torcida contra o cara, né? Tipo...
É. Vai dar entrevista pra mim.
Cara, tipo, eu tô percebendo os cliques no site da GFA estão diminuindo toda segunda-feira depois do podcast, eu não sei porquê. Não, eu vou de Lara. Lara Decision, tá? Pra manter a disputa. Pra manter a disputa. É interessante, interessante. Agora a próxima luta do brasileiro é a luta do. Hã?
Não, eu ia falar, manter o resultado a favor do Diego, positivamente.
Porra, tô querendo.
Tô ganhando, né?
Tô querendo apaziguar aqui a parada pra galera não ficar com raiva de você que você não escolhe brasileiro. E o cara vai e fala assim, não. Isso aí, aposta na brasileira pra continuar ganhando. Próxima luta. Mike Rodrigues contra Danilo Marques. Segunda luta do Danilo.
Fazer um. Você que gosta muito do Nick.
Ixi, bicho, do Mike Rodrigues. Tá falhando pra caramba, cara. Tá pipocando bastante o sinal. Não é.
E agora,
eu acho que é a internet, não é o som, não. Eu não sei se pode ser a minha também.
Agora?
Tô ouvindo. Eu não deixei de ouvir, só tá dando uns cortes. O que você tava falando? Você que gosta de.
De nickname? Você chegou a ver o nickname desse Mike Rodrigues?
Não, peraí. Ai, caralho, cadê? Então, eu tô no site do UFC. Não... Ai, Slow Mike. Boa! Boa pro Danilo, né?
Você vai respeitar um cara que se chama de lento, velho?
Não, cara. Ainda mais que aqui slow pode ser meio tapado também, não só necessariamente lento, tá ligado? Slow
Mike. Não, mas eu não acho que ele tá chamando de Mike ou tapado.
Tipo, igual a gente fala no Brasil, tipo assim, esse cara é meio tontinho, sabe? Tipo, é a gíria pra slow aqui. O cara é meio slow. Cara, baseado nisso... Eu acredito que vai ser vitória de Danilo. Eu ia chamar ele de Diego. Do Danilo por nocaute. Danilo nocaute no segundo round. Perdeu aquele peso da estreia, tá ligado? Ele contou no podcast a parada de Abu Dhabi, como é que foi. E eu acho que não tendo. Você tá me ouvindo? Tá completamente travada a ligação.
Tô ouvindo.
Ah. Eu acho que não tem naquela parada toda de fuso horário e tal, ele vai se dar bem. Tá treinando na Kings, né, cara? Deve ter evoluído pra caralho já também desde a primeira luta. Lembrando que ele é parceiro de sparring do Shogun, né, cara? Então, tipo, tecnicamente
né?
O cara
do Verdun, né?
É pica. Acho que ele tá lá com o Verdun, né? Tipo, ele não necessariamente é parceiro de sparring do Verdun. Ele tá lá e os caras treinam junto por causa do tamanho dele, né? Por causa gigante.
É. E o, é que o Shogun tá no Brasil, então não tá mais treinando diariamente com o Shogun.
Sim, né? Sim, não, não. E o Shogun não deve lutar até abril, maio, né, cara? Então os caras estão com tempo ainda. O PFL começa em abril, acho.
O Dana White pareceu que tá querendo aposentar o Shogun, né, velho?
Não sei, ele falou mais alguma coisa?
Não, isso era no final do ano passado.
É, então, vai ser foda, né? Tem que... Tem que ver o que que tá... Do que tá rolando, né, cara? Eu não acho que ele vai aposentar o Shogun. Eu acho que, assim, a história do Shogun é a mesma do Cigano, tá ligado? Tipo, os caras vão sentar, vão conversar e vão falar, ó, tipo... Você tá afim de parar? O cara provavelmente vai falar que não. Então, faz mais uma luta e acaba o contrato e a gente não faz nada depois que acabar. Acho que o Shogun tinha duas ainda, né?
Shogun, acho que deve ser a bolsa dele que é cara, né?
É, pra caralho, né? Pra caralho.
Do Cigano, eu acho que a treta é, velho, 4 nocautes seguidos, né?
É.
É difícil.
É, mas o Shogun tá vindo de... Ele tá vindo de vitória, mas ele não tá vindo de nada espetacular, né, cara? Ele tá vindo de vitória contra o Minotauro, então, aí de 45 anos de idade, se aposentando oficialmente.
Mas o lance dele não rendeu o tanto que ele vale o que ele custa, digamos assim. É. Mas o Cigano, acho que a preocupação maior é com a...
Com o quê? Tá, falhou.
Acho que é... A do Cigano, eu acho que é a preocupação com a saúde do Cigano. É,
eu não acho que o UFC tenha preocupação com a saúde do Cigano. O UFC tá vendo resultado, né, cara? Não acho que os caras vão falar, ó, bicho, tô muito preocupado com a tua saúde, eu gostaria que você se aposentasse. Os caras vão falar, bicho, você perdeu 4 seguidas, cara.
Por nocaute, igual o Chuck Liddell. Acho que entra assim, cara.
Não, mas o Chuck Liddell tinha um relacionamento com o Dana White. O Cigano, não, né? Eu acho que ali é só business mesmo.
Ah, não sei. Porque se acontece alguma coisa, é muito ruim pra imagem da empresa, cara.
É, pra caralho também, né? Isso é por esse lado. Então, mas então, mesmo assim é business, então, né? Tipo, né? Que, sério, ó, melhor se parar, porque se você ficar xarope, tá, vai ser ruim pra imagem
da gente. Madre Teresa de Calcutá. Né? Chamei ninguém de Madre Teresa aqui.
Tá certo.
Enfim, eu vou de Danilo
Decision. Danilo Decision. Cara, nossa conexão tá indecente, cara. Eu vou ter que dar uma pausada. Vamos parar e desligar e ligar de novo, ver se melhora essa porra, porque vai ficar tudo picotado o áudio. Aí, estamos de volta. Uma pequena pane tática aqui. Tática, não técnica.
Você me escuta bem, cara?
Sim, sim, muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Sem ruídos.
Feliz por...
E a nossa internet ainda tá zoada. Foda.
Não, agora vai.
Então vamos. Ó, Danilo, cara, eu vou mudar o meu pick. Posso?
Não.
Os odds. A gente não viu os odds da luta. Danilo, cara. Danilo é pick foda-se.
Putz, então você vai de pique foda-se?
Eu vou de pique foda-se. Danilo, pique foda-se. O Mike Devagar Rodrigues, menos 250, 260, 235. Tá foda, hein, cara? Porra.
Mike,
esse cara é bom assim, hein?
O tonto. O cara é tonto, velho. O cara não pode ser foda.
Não pode ser, né? Também acho.
Esse apelido não dá, velho. Não dá.
É, vamos lá. Dica, cara, pro Diego, ter... dica pro Danilo é ir rápido, né? Se o cara é slow, começa.
eu vou de Mike, então, velho.
Mike? Você pode ir de Danilo Decision.
Não.
Se você acertar o Decision, você faz 3 pontos. Se ele ganhar de qualquer coisa, eu faço 3 pontos.
Então, se ele ganhar de qualquer outra coisa que não seja Decision, eu não marco nada. Eu tô apostando apenas no empate, né? Então não vale a pena pra mim.
Então tá. Então você vai mudar?
Vou de Mike Vai... Decision.
Tá. Mike Decision.
Peraí, não. Mike nocaute no segundo.
Caralho.
Agora ele nunca ganhou. Ele nenhuma vitória dele foi por decisão, velho.
Mas ele nunca lutou com o Danilo, cara. Danilo é foda. Danilo é foda, ele tá fazendo essas lutas café com leite aí, cara. Agora o cara vai pegar o Danilo, Danilo Marques. É outra parada, meu irmão.
É verdade.
Outra parada, meu irmão. E ele é slow, então eu não vou botar uma fé nesse cara.
Ele é lá.
Ah, yeah. Então vai.
Forte
é...
pra caramba.
É, ele é forte pra caralho. Mas ele tem uma cara meio de bobinho mesmo também, viu? Então não, não sei se eu vou botar. Vamos fazer Michael Johnson e Clay Guida, né? Tem que ser, né, cara? Tem que ser.
Calma aí, vamos pela ordem, tá, Rafa?
É a ordem, é a próxima luta.
Então tá bom.
Clay Guida é mais 185, mais 170, mais 185 underdog. Tá. Michael Johnson é menos 245, menos 200, 225, favorito. 2 para 1 aí no Michael Johnson. Teu pique, rapaz.
Cara, e os dois vêm de várias derrotas, né, cara?
Várias, assim, tipo, a gente não sabe nem por que eles ainda lutam.
Eu vou seguir as bolsas de apostas, então. Eu vou no Michael Johnson, cara.
Bolsas de apostas são oferecidas pelo Oddshark.com. Oddshark.com. Tipo, os caras vão falar, Rafael, para de promover o site, por favor. Tipo, não precisa, só disso que vocês estão olhando lá que tá o suficiente. Sem efeitos especiais, por favor.
Não, se não tiver efeito especial, não é o podcast do
Miguel. Cara, o Minuto GFight ficou famoso, cara. Minuto. É porque, tipo, Odd Shark eu não consigo fazer. Fica estranho, não dá a quebra da sílaba do jeito que tem que ser, entendeu? Mas é o Odd Shark. Então vai, você vai de Michael Johnson.
Agora você vai falar mal do nome da Odd Shark, beleza.
Então vai. Por que? Eu não falei mal do Odd Shark.
Você falou o nome deles, não dá a quebra que eu preciso pra fazer a minha arte.
Vou pedir pra eles. Você pode chamar de Mods Shark. Eu vou um tubarãozinho branco de Mods.
Por que você acha que vai vender mais? Não, não, só pra poder fazer minha vinheta.
Só pra poder fazer a vinheta. Mods Shark.
Que beleza.
Ai, que bosta.
Cara, eu vou de menino Michael Johnson por finalização no segundo assalto.
Caralho. Submission round 2. Tá, eu acho ótimo porque eu vou de Michael J. Que pra você, pra mim ele é íntimo, então é Michael J. TKO no terceiro round. Clay Guida é muito duro.
Duro.
Agora a gente vai pro card preliminar, cara. Porra.
Principal.
Inclusive. É, então, posso fazer um. Ó, falando com o Diego Ferreira, que tá lá em Las Vegas já, aí em Las Vegas.
Já, graças.
Eu disse que ele tava aparecendo bem. Vocês não vão conseguir ver a foto aqui, mas ele já tá murchinho, tá ligado? Eu falei, porra, que massa, cara, tá bem de peso já. Tipo, já tá secando legal e tal. Então, ó. Áudio exclusivo aqui, hein, ó.
Já, graças a Deus. Já, tô quase lá, faltando 10 pounds só, mas graças a Deus tá tudo certinho. Pô, vontade de sair já na porrada demais já, mas brigadão, valeu. Valeu pelo apoio sempre, é nóis.
Massa. Tá, pô, 10 pounds na segunda-feira, o cara tá tranquilo, bicho. Tranquilo.
Tranquilaço.
Cara, vai ser foda. Próxima luta, esse que vocês ouviram agora, é o nosso rapaz da próxima luta. Diego Ferreira contra Benil Darius. Cara, essa luta vai ser foda. Eu acho que eu tô mais interessado nessa luta do que no main event. Pra ser sincero. Porque essa luta vai colocar mais um no bolo sinistro lá, né, cara? O Diego vai vir muito forte, cara. Ele chegou a ser número 8, não chegou? E caiu pra 10 por causa do reviravolta lá.
É, que entrou o Chandler também, né?
É, então, exato. Ele subiu, né? Eu acho que ele era o número 8.
Aí entrou o dos Anjos, entrou o Chandler.
É.
Aí deixaram o Diego pra trás. Mas,
pois é.
Essa categoria é um inferno, né, cara?
É, essa é foda, cara. Essa é foda. A categoria dos leves tá sinistra. Então vai, ó. Diego Ferreira contra o Benil Darius. É meu pique, né?
Sim, senhor.
Eu vou de Diego. Puta que pariu, cara. Essa é foda. O jiu-jitsu do Darius é bom também, cara. Eu vou de Diego. Submission no segundo round.
Puta, demitiram o Diniz e o Raí de São Paulo, velho.
Sério, cara? O Raí tava jogando ainda? Tô brincando. Nossa, cara, o Raí, 60 anos jogando ainda?
Demitiram o Raí, o Miller, o Palinha.
Caralho, bicho. Não, ingratos.
Tava... Cargo executivo ali. Acabaram de demitir ele e o Diniz, cara.
Porra. Bom. Foda. Mereceram. Tipo, não faço ideia do que tá rolando, tá ligado? Mereceram, mereceram.
São Paulo era líder isolado e agora tá em quarto no brasileiro, velho.
Caralho. Ah, é verdade, né? Eu não tô acompanhando, mas eu só vi, tipo assim, nos grupos, a galera vai mandando, São Paulo, líder, não sei o quê. Foda, né, cara?
Ah. Enfim.
Você vai fazer teu pique ou você vai mudar de assunto, assim, na caruda mesmo?
Você sabe que o Benê venceu o Diego já, né?
Aonde?
A primeira derrota na carreira do Diego foi pro Beninho Darius.
É mesmo, cara?
Hã? 2014.
Porra, vai vingar essa derrota, então.
Você apostou em qual vitória? Eu esqueci.
Eu fui de Diego submission no segundo round. Segundo, aliás, os odds, ó. Diego é leve favorito, menos 130, menos 125. E o Darius é mais 100, mais 105.
Tá. Eu vou de Diego submission no terceiro.
Ah, rapaz. Diego submission no terceiro. Eu vou ter que mandar um áudio pra ele aqui e falar, bicho, terceiro não, cara, segundo. vou mandar, juro.
Se chegar no terceiro, nem finaliza, vai por bicho, ponto.
Tipo, aí foda-se, aí pode fazer o que você quiser, só não finaliza. Tipo, se você tiver no Mata-Leão, antes dele bater, você larga e dá porrada. Tá. Próxima luta.
Vamos lá. Qual que é a próxima?
Próxima luta é Cody Stamann contra Andre Ewell. A gente não precisa pegar essa, né?
Pantoja, né?
É, Pantoja, então. Alexandre Pantoja, número 5 dos Moscas, contra Manel Capê.
Você consegue ver se a audiência do podcast no Rio de Janeiro?
É pra caralho, é muito alta. É muito alta. Porra, eu tava olhando hoje, cara. É São Paulo e Rio, tipo, empatado pra caralho. E aí a gente tem muita audiência no Nordeste, tipo, Salvador, assim, muita. E acho que Minas tá em quarto.
Porque mas é, a porra. O Rio deve odiar você imitando carioca, né?
Odeia nada, cara. Os caras, porra, meu acento aqui é demais. Passei a infância todinha ali na Barra, irmão.
Aí, ó.
Porra, jiu-jitsu, açaí, praia e surf. Meu sotaque carioca é muito ruim, cara. Eu zoo, mas é muito ruim. Todos falam, cara, é muito ruim. Eu falo com o Kio direto. Falo, e aí, irmão? Ele falou, puta, cara, é horrível teu sotaque carioca. Ele falou, parece que é um carioca fanho, gago, alguma coisa assim. Horrível. Esquece, cara, não faz. Então, ó, Alexandre Pantoja contra Manel... É francês ele, Manel Capê.
Ele é da Angola, cara.
Então, por isso aí, quase igual. Capê.
Vamos lá, então. É meu palpite, né? Como é que tá os odds, por favor?
Os odds estão bem, cara. Lá no Odds Shark. www.oddsshark.com. Pantoja favorito. Menos 140, menos 145. E o Manel Capê é mais 115, 120.
Eu vou de vitória do Pantoja por finalização no primeiro assalto.
Primeiro assalto? Então eu vou de Pantoja TKO no segundo.
Do
Pantoja TKO round 2. A Pantoja Submission no primeiro. Boa. Pantoja tá vindo de derrota, né? É, mas foi o backup da luta do Davidson lá, lembra?
Foi. É. As derrotas do Pantoja são só para os caras mais tops da categoria, sempre. E sempre por decisão. O Pantoja é duro pra caramba, cara.
É, foda, bem duro. Tanto que chamaram o moleque pra ser o backup ali, caso tivesse dado alguma merda na luta do Davidson. Os caras estavam morrendo de medo do Davidson não bater o peso de novo, né? É. Eles não iam deixar ele lutar acima do peso, ia entrar o Pantoja pra disputar o cinturão.
E esse Askarov, o menino que venceu dele, é bem duro, cara. Muito duro. Muito. Enfim.
É, tá. Vamos lá. Oh, tá dando uma chiadeira aí.
Chiadeira igual da outra vez?
Não, diferente. De tipo. Fio. Voltou, passou. Passou. Come event. Corey Sandhagen contra Frankie Edgar.
Abraço pra Marion Renault.
É, a gente eu já falei da luta dela, só não vamos fazer o pique, né?
Por isso que eu mandei um abraço pra ela.
É, um abração aí. E você tá pretendendo entrevistar ela?
Perguntar. Não.
Então pula total.
Já que você falou, eu pensei, vou perguntar. Não, vai, deixa. Porra nenhuma.
Eu vou perguntar o quê? Por onde você andou esses últimos 12 anos que eu não lembro de ver você lutando? Não,
pô, eu vi várias lutas dela. É que assim, só explicando, né? Tudo que a gente foca no mercado brasileiro total.
É, pô, a luta dela é a hora da pipoca. Tipo, vai entrar ela pra lutar, pra levantar. É, que sacanagem, né, cara?
Muita maldade.
É, a galera do mimimi vai reclamar, mas todo mundo faz isso, eu te garanto, menos a família da Renault.
Não, no Brasil, né? Ela não tem.
Marion Peugeot contra Macy Chiasson.
Peugeot é foda, né? Enfim, o que faz o do Frank Edgar?
Frank Edgar. Cara, Frank Edgar é.
Você que faz, né?
Foda-se assim, quase duplo. Mais 350 pro Frank Edgar. 325, 330. Ó, só pra galera entender, eu fico falando os outros números, porque quando você entra lá na oddshark.com, ela te dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis apostas em sites de seis probabilidades, né, de seis sites diferentes. Então eu vou lendo tipo um por um assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. No site Abertura, o Frank Edgar é mais 300. No Bovada é mais 325. No Bet Online é mais 330. No Five Dimes é mais 350. Sports Betting mais 330. E no Sports Bet mais 350. Então isso é interessante, porque você vai apostar no cara. Underdog por underdog, você vai no site que tá pagando mais, tá ligado? Tipo, aqui nesse caso é tipo, ó, eu vou apostar no Frank Edgar, que é underdog fudido, e o lugar mais alto é o Sportsbet. Você consegue ver aqui, você vai lá no Sportsbet e aposta no cara, que paga mais.
Bem pensado isso, Rafael. É verdade.
É, não, mas é verdade. É, underdog por underdog, se você vai no cara, vai no site que paga mais. Aí, ó. No. O Corey Sandhagen é favoritaço, cara. Menos 400, menos 450, menos 440. É. Foda, cara. Eu falei com o Frank, ele tá confiante pra caralho pra essa luta. Ele tá pensando, inclusive, numa última corrida pro cinturão, né? Ele falou, pô, ganha essa luta. Eu falei até com ele, né, cara? Eu falei, tipo. De repente não tava nem nos seus planos, mas você ganhando essa luta, você tá ali na cara do gol, né, cara? Ele falou, é, pois é. Então eles estão vindo forte, cara, pra essa luta. Estão vindo bem forte. Eu acho que ele pode surpreender aí.
Inclusive, então, aproveita e já faz seu palpite. Já que você
eu vou fazer meu palpite mesmo. Eu vou de Frank e foda-se, meu irmão. E aliás, sexta-feira tem podcast com o Frank e Edgar, galera. Vamos assistir.
Legendado.
Fizemos breakdown e o caralho. Legal pra caralho.
Quem que fez a legenda?
Ah, não fez ainda, eu que tô fazendo. Só que é o seguinte, a legenda, agora, eu tenho feito só automática. Eu nem olho, cara, porque se eu olhar, eu fico corrigindo, tá ligado? Então a galera tem que ser compreensiva. Quando você ouvir e ver lá no YouTube tiver legendado, lembra que foi feito automático. Porque tem umas palavras que o tradutor traduz, tipo, meio absurdo, tá ligado? Mas fica, sei lá, 80%. Dá pra você entender perfeitamente todos os assuntos que a gente falou. Só tem uma palavra ou outra que não faz sentido nenhum, mas aí vocês ignorem ela.
E segue a vida.
Segue a vida, exatamente. Exatamente. Tipo, o da Michelle Waterson tem uma lá que os caras me mandaram, que ela fala, tipo... É que pra mulher não foi legal, né? Ela fala assim, quando eu tô lá, eu gosto de entrar na zona. Porque ela tava falando que ela quer entrar in the zone, né? Tipo, focada, entendeu? Tipo. Então é. Fica umas coisas assim, tá ligado? E tem umas coisas que fala que é. Às vezes o cara fala uma gíria, a parada não entende, traduz um negócio diferente. Ah. Mas, de novo, dá pra entender. Legendado, pelo menos, assiste aí. O próprio YouTube, se você assistir por laptop, tem tradutor automático, que vai ficar parecido igual, assim, tipo, traduz mais ou menos do mesmo jeito, a tecnologia é praticamente a mesma. Então é isso. Mas vai estar no ar. Sexta-feira, legendado, Frank Edgar.
Eu vou de Curry, knockout em segundo assalto.
Caralho, hein, bicho. Eu vou mandar uma mensagem pro Frank, falar pra ele não falar com você.
A aposentadoria do Frank a seguir, talvez.
Você acha? Pô, o cara é número 3 do ranking, cara. Por que aposentar? Ele é número 4. O Corey é número 2, ele é número 4. Eu não acho que aposenta, não, bicho.
Aposenta esse ano.
É, bom. Se lutar mais uma e perder, aí eu concordo. Ele vai fazer 40, né?
É, então.
Ele tá, acho que com 39, é isso? 38?
Esse esforço aí de bater peso galo agora, aos 40 anos.
Tá, não, mas ele tá bem, cara. Ele falou que ele sempre... Você falou, inclusive, pra mim, né? Você mandou umas perguntas. Tipo, ele sempre foi galo, né? Tipo, porque que ele falou que, inclusive, ele é pequeno até pra categoria dos galos. Ele falou, não satisfeito em eu ser pequeno pros galos, os caras me jogam com o cara mais alto da categoria pra lutar, tá ligado?
Impressionante.
É foda. Ah, ele falou uma coisa engraçada também. Ele falou que ele não lutaria contra o Marlon.
Não, imaginava.
Ele falou que não lutaria. Ele falou, eu tô num ponto da minha carreira, da minha vida, que eu simplesmente vou falar, não vou lutar com esse cara e não vou lutar. Vamos lá?
Vamos, pra onde?
Main event. Alistair Overeem contra Alexander Volkov. Overeem é mais 155, mais 163, mais 145 underdog. Me surpreendeu. Volkov é menos 190, menos 188, menos 175 favorito.
Cara, eu vou de Overeem. Ele não é pick foda-se, né?
Não é pick foda-se. Ele não tá nem perto. Ele tá, tipo, mais 150. Se fosse na casa dos 190, eu deixava você ir de pique, foda-se, mas não dá, não.
Eu vou de Overeem. Será que eu sou ousado hoje?
Destemido. Diego, destemido. O destemido.
Vou de Overeem nocaute.
Caralho, eu gosto disso.
No quarto assalto.
Round 4. Eu vou de Overeem Decision.
Era o pique que eu faria, mas aqui
eu imagino. Eu vou pela, tipo, eu acho que o Volkov é um cara duro. Não acho que é. Ó, a galera tem que lembrar o
duro
seguinte:
pra
Overeem tá falando de fazer um title run aí, o último, entendeu? Então, de repente, a motivação do cara tá lá na estrela, tá ligado? E isso aí, pra um cara desse, é um perigo. Pra quem vai lutar com um cara desse, entendeu? Porque, porra, a história, a técnica, a experiência que esse cara tem, eu acho que faz ele um cara perigosíssimo motivado. Porque eu acho que o maior desafio desses caras é entrar motivado pra caralho, tá ligado? O cara fala, puta.
Depois de 80 anos lutando.
Exatamente.
Mas, cara, se ele apertar, dá pra finalizar, viu, cara?
O Overeem ou o Volkov?
O Overeem tem mais chão que o Volkov.
Ah, sim, também acho. Mas eu acho que assim, aí eu vou pela motivação do cara e a vontade do Volkov de ganhar do cara, né? Então, por isso que eu vou de decision. Mas eu acho que ele tem mais chão também. E mais strike, né, cara? Ele tem mais. Ele, no Prime ali, ele tem mais strike que qualquer um ali da divisão.
Pô, cara. Liberar cereal por Overeem também, viu?
Cara, de repente, ó. Ele. Atenção. Momento Terra Plana.
E lá vem. Assisti um documentário de Terra Plana esse semana.
Sério, passa pra mim, eu sou louco pra ver, eu nunca vi, cara.
Oh, completamente bons,
cara, é igual documentário de OVNI, né, cara? Você vê de OVNI, aquele do pé grande, você vê a pinta dos caras dando entrevista, cê, é completamente. Você perde a credibilidade ali.
Ah.
Né?
Não, tava ali com a minha irmã e a minha esposa, que são a mesma pessoa, e a gente tava lá olhando e passou o OVNI, cara, ali, ia, voltava.
No dia seguinte, as galinhas estavam tudo mortas.
Tem um momento muito bom que eles começam a falar sobre teorias e tal, tipo, desconfie da ciência. Aí você olha pro cara e fala, velho, o cara não tem especialização em nada, absolutamente em nada. Porque raios
você secando o prato e falando, desconfie da ciência.
Desconfiar de cientistas e confiar nesse animal, cara. Por quê? Não, ai, igual assim, teve uma. Hoje todo mundo faz live. Aí tem um cara bateu um print que era de uma live assim: análise do neoliberalismo e, sei lá, concorrência entre empresas, com opinião de 4 especialistas. Aí os 4 caras na live era um menininho de 15 anos, uma cadeira de gamer, tá ligado? Aí outro era um cara que. Outro que tá claramente com a geladeira no fundo, numa casa com uns azulejos, assim. Os caras nada a ver. Você não é especialista em economia? Não, não é, tá ligado? Tipo, velho. Vai estudar. Para
de ser chato, eu sou especialista em terra plana. Você mesmo é. Você estudou? Não, não. Eu já fui em 6 palestras sobre terra plana, então eu tenho um vasto conhecimento. Você deu a palestra? Não, não, não. Eu tava participando, mas vou começar ano que vem dar várias palestras, porque terra plana tá aí. E a palestra vai chamar No Borders, No Walls.
Porra, cara. Tem 2 testes que os grupos de diferentes de terraplanistas fazem pra provar que não tem curvatura terra. E os 2 testes dão errado. E os caras, tipo, acho que não foi boa. E deu ruim. Tipo, velho. Cara,
o teste mais fácil que tem é o da GoPro. Já viu? Que os caras sobem ela num balãozinho. E derruba. Eu não lembro se drone o cara consegue. Tá? Acho que de drone já consegue ir alto o suficiente que dá pra ver a curvatura da Terra, tá ligado? Mas os cara bota câmera naqueles balões de hidrogênio, não sei o que, e solta. E a parada vai subindo, vai filmando, até que o balão estoura numa certa altitude. Mas aquela altitude já é tipo semi-espaço, já dá pra ver animalmente, tá ligado? E aí a câmera cai, o cara tem que buscar. Eu não sei se a transmissão é por Wi-Fi. Rola um esquema, mas é relativamente simples e barato. Tipo, acho que eu vi uma paradinha dessa, é tipo $400 com o custo da câmera pra fazer uma parada dessa, tá ligado? Os caras não fazem porque dá certo. Mas sim, a GoPro morre, né? É tipo, a hora que ela cai. Pessoa, né? Não se faz isso em cidade, se faz em fazenda. Ela cai relativamente.
Mata uma vaca, então.
Próximo. Deixa eu matar as vacas. Mata a vaca, foda-se. A gente faz churrasco. Abraço aí pra todos os vegetarianos que escutam a gente.
Abraço pra galera vegan aí.
A gente faz salada também, não precisa fazer só churrasco.
Não, mas sério.
É muito bom,
cara. Esse documentário é muito bom, porque dá tudo errado pros caras.
Cara, tem um. Eu tô vendo uma parada na Netflix que chama Hangar 1. Que é o arquivo secreto de histórias reais, não sei o quê, do governo. Blá, blá, blá. Cara, isso já é uma piada só. Tipo, é bem produzido, é legal, tá na Netflix, tem acho que 10 episódios. Mas os caras, cara, os especialistas. O cara é repórter especializado em UFO, tá ligado? Em OVNI. E tudo que o cara fala, cara, você tira o sarro, porque é meio ridículo, tá ligado? Eles falam assim, É, o cara conta toda a história, né? O piloto estava lá, e aí ele viu as luzes e sentiu o avião meio que desviar de curso. Aí tá ótimo, não precisava botar o cara comentando, porque ali tá interessante. Entendeu? Com a narração e tal. Aí volta pro repórter especializado e fala: se o avião mudou de curso, por que não divulgaram isso para a imprensa especializada? E aí ele faz aquela cara de drama e você fala, nossa, que bosta, cara. Tipo, é tudo assim, tá ligado? É ridículo, cara. Já não tem crédito às pessoas que estão fazendo o negócio. É um absurdo. Igual o Pé Grande lá, né? O que tem também...
Bigfoot.
O Bigfoot. Os caras juram que nas montanhas, não sei das quantas, tem. Cara, pode ser que tenha mesmo, cara. Um bicho grande de 2-3 metros de altura que ninguém... Mas tá bom, deixa assim no mistério. Agora os caras vão até lá e começa a entrevistar os caras que viram. Cara, é uma piada. Os caras que viram já é uma pessoa. Eu tava ali perto do riacho e eu vi. Ah, saiu correndo, fez. E uma pegada desse tamanho. Aí o cara vai e filma a pegada. Ele mostra a foto que ele tirou da pegada. Não é nada, é um buraco na lama. Não é uma pegada. Ah, deixou a pegada aqui. Isso em inglês, eu tô traduzindo o sotaque e a voz do cidadão pro português pra ficar mais real.
É, mas, tipo, cara... o ET de Varginha, né, cara?
A avó da Amanda viu.
A avó da Amanda viu e tatuou, tem a tatuagem do ET. Mas é tipo, pô, apareceu um ET. E aí vão lá entrevistar, tipo, aquela senhorinha que tava na esquina me limpando. Com... Tipo, ela não viu nada. Tipo, velho, para, tá ligado?
Você sabe o que eu acho? Você sabe que da história de ET. E de qualquer porra de lenda urbana, essas coisas. Inclusive o Bigfoot, o pezão, pé grande, né? Pezão. É que depois que todo mundo tem uma câmera na mão, um celular, não sei o quê, não existe relato nenhum, não existe uma foto, não existe um vídeo, não existe nada. Só existe vídeo de 1984 pra trás. Que é aqueles vídeos tudo granulado, que o cara monta, desmonta, corta, bota eu passando no disco voador, se quiser. Mas hoje em dia, que tá todo mundo com um iPhone 12, com 30 megapixels e zoom digital, não tem um disco voador no mundo.
Não, ainda tem OVNIs, cara, mas é aquela questão, às vezes é um balão meteorológico que você vê de noite, é um ponto de luz.
Uhum.
Cara, você não tem como saber se é um ponto de luz ali, aí você vai pro especialista e o cara fala, porra, é a porra de um balão meteorológico, acabou.
Ah, eu te contei a história, o meu OVNI. Eu acampando com meu primo na montanha, tipo lá no hotel da minha família, né? Tem assim a parte da fazenda e tem, sei lá, cara, 500 alqueires, é terra pra caralho, montanha, caralho, sem nada, né? Aí a gente subiu, fui de carro lá, uma trilhazinha e tal, subi no topo da montanha, puta visual, dá pra ver o Vale do Paraíba, São José dos Campos, dá pra ver de lá, assim. E aí a gente tava fogueira e nós dois sentados no carro, ouvindo música e trocando ideia, e a fogueira tá. Aí, cara, lá atrás, assim, no céu, muito longe, uma luz. E ficava assim, ó, dava pra ver bem assim lá no fundo do horizonte. Ela ia e voltava. E aí eu falei, caralho, você tá vendo isso? Ele falou, até achar a luz e ver a luz, e eu falar pra ele, ele prestou atenção, passou uns 10 minutos, cara, e a luz lá. Dava pra ver assim, ela ia e voltava, de ponta a ponta no céu, cara, de ponta a ponta no céu. Falei, cara, e aí eu comecei a dar farol alto. Eu tava com o carro no topo da montanha, comecei a dar farol alto pro nada, tá ligado? Pro céu. E a luz lá, vamos nos comunicar com os aliens, né? Tipo, dando farol alto, farol alto, farol alto. E aí a luz ficou parada. No meio do negócio. Cara, parou a luz. Você viu? Vi, tô vendo. E a luz parada. E parada. Não mexia. Falei, cara, é um disco voador. Certeza, é um disco voador, Passa assim uns 2 minutos. 3 minutos, passa um avião, cara, do exército, muito, muito, muito baixo, perto da gente ali, tão baixo que deu pra ver que era um avião do exército, que era a nossa luz, né, era um avião que tava fazendo, a gente descobriu no dia seguinte que tinha caído um helicóptero, e tem um aeroporto grande, uma base militar, o negócio da... Lá em São José, como é que chama? Da, pô, a parada da Embraer, o ITA,
Instituto tudo lá, Tecnológico da Aeronáutica.
Tem tudo, tem a aeronáutica lá, inclusive. Então os caras estavam dando busca, porque tinha um helicóptero caído, os caras estavam dando busca. Então eu imagino que a luz que ia voltar era esse avião ou um outro helicóptero, e a gente começou a dar farol, os caras viram o farol e começaram, foram lá olhar, tá ligado? E deve ter xingado muito a gente, os filhos da puta.
Tava dando farol pro ZT,
mas cara, os caras demais, muito, muito bom, cara, muito bom. Mas é isso. Seu filme, e olha de longe, fala, ó, era um ET, porque a luz tava indo e voltando e ficou parada no meio. E aí? Porra. Ah, cara, por que que a gente tá falando disso? Deram
farol alto pro cara do exército. Ah, depois tomou um tiro, não sabe por quê.
Filho,
né,
da cara? Puta, o cara deve ter ficado assim, cara, molecada maldita, né, cara?
Não, na boa, eu atiraria se eu fosse cara.
Ai, cara, foda, né?
Enfim, esse ficou pra conta, é mais um podcast sobre teorias da conspiração aí.
É, não, galera. Mas por que que a gente tava falando disso? Eu não lembro. Ah, porque eu falei, momento terra plana, a gente tava falando do Overeem, cara. E olha, olha onde foi o assunto. É...
O momento terra plana do... Qual era o seu momento da terra plana?
O momento terra plana do Overeem era o seguinte... Que você falou que ele podia estar no suco, né? Aí eu falei que o meu momento era plano. Ele perde a luta. Não, não, você falou que a gente podia ver ele de volta no suco.
Jamais usei essa expressão. Falei que eu que gosto de ver o Overeem tomando cereal. Apenas isso.
Cereal. Desculpa, confundi a palavra. Não era suco, era cereal. De repente ele perde, sai do UFC e vai pro Bellator. Aê, porra! Aí ele volta assim. 3 vezes maior que o Brock Lesnar, com as canelas fininhas.
Não, o Overeem tem que lutar no Japão, porque ele é muito famoso no Japão, né, cara?
Ele não conseguiria ficar em pé direito, né? Até assim, ó, ele é tão grande que ele ia estar em cima. Botar ele pra lutar com a Gabi Garcia no Ryzen.
Gabi dá um pau no Overeem.
Dá, pior que eu acho que dá, cara, ela é gigante. Tá, não dá um pau no Overeem. Então, os caras vão falar, caralho, como assim? Cara, não dá. Primeiro que a gente tá botando homem pra lutar com mulher. Não dá, né, cara? Mas tudo bem. Bom, é isso. Também, né? Ó,
galera tem que entender. Você fez o seu palpite do Overeem e Volkov?
Lógico que eu fiz. Eu fui de decision. Eu vou rever todos os palpites agora.
Tá.
Reveja. Nas preliminares, Molly McCann contra Lara Procópio. Eu fui de Lara decision. Diego foi de Molly decision. Mike Rodrigues contra Danilo Marques, eu fui de Danilo foda-se. Diego foi de Mike nocaute no segundo round. Michael Johnson contra Clay Guida, eu fui de cadê? Eu fui de Michael Johnson nocaute no terceiro. Diego foi de Michael Johnson submission no segundo. Deu um nó na minha cabeça que eu falei Diego, aí eu li Diego lá de novo. Card principal, primeira luta, Diego Ferreira contra Benil Darius. Eu fui de Diego Ferreira submission no segundo round. Diego foi de Diego submission no terceiro round. Alexandre Pantoja contra Manel Capé, o mineiro radicado na França. Eu fui de Pantoja nocaute no segundo round, TKO no segundo round. Diego foi de Pantoja submission no primeiro round. Corey Sandhagen contra Frankie Edgar. Eu fui de Frankie Edgar, pick foda-se. Diego foi de Corey nocaute no segundo round. Alistair Overeem contra Alexander Volkov. Eu fui de Overeem decision. Diego vai de Overeem nocaute no quarto round. Beleza?
Sim, senhor.
Sim, senhor. Vamos um minuto de fight?
Por favor, então.
Solta a vinheta.
Minuto.
Haja fight.
Fight.
Ah, pera. Você viu isso aqui? Ó, ó.
Que grito foi esse? Gralha. Ah, o Dustin Poirier.
É, pô, a pimentinha. Tá aqui, ó. Vamos lá.
Grande abraço pro Dustin.
Mandou a pimenta aí pra gente, obrigado. Queria agradecer.
Tá. Vou começar com uma exclusiva então da GFight.
Ah, é!
O UFC ofereceu Charles do Bronx versus Michael Chandler pro dia 13 de fevereiro.
Agora?
Card do Durinho. A gente publicou, foi. Eu tava publicando quando eu comecei o podcast.
Tu tá zoando.
E a equipe do brasileiro teria dito para o UFC que só aceita essa luta se tiver algum cinturão em jogo.
Caralho! Animal essa, hein?
Exatamente. Essa é a negociação, tá em pé aí. Mais uma vez o UFC oferecendo luta em cima da hora pro Charles, né? Mas pelo menos seria foda em cima da hora pro Chandler também.
E a vantagem seria pro Charles, porque o Chandler acabou de passar a corte de peso e o caralho, né? Isso leva em consideração.
Exatamente.
Alguma cara, demais essa. Alguma notícia da hora do Chandler? Difícil ele aceitar, hein, cara?
Não, acabamos de publicar. Eu tô fora do dia no momento aqui.
Tá.
Mas aí parece. Quem, a matéria do Neri, nosso repórter. E a afirmação é que, pelo que ele ouviu lá do pessoal do UFC, a posição, né, do time do brasileiro é irredutível. Assim, se tiver valendo cinturão, eles aceitam. Se não, um grande abraço aí, Michael Chandler.
Animal, cara. Animal.
Pra isso, ou teriam que criar um interino ou tirar o Khabib do posto de campeão, né?
Sim, mas eu acho que isso vai acontecer, né, cara? O Khabib já era. Não acho que a gente deva esperar ele um retorno. Eu acho que a gente deve esperar um retorno, tipo, final do ano, assim, eles anunciam o Khabib num retorno ou pelo cinturão, ou por uma super luta, alguma porra assim, entendeu? Não acho que o cara tá aposentado de verdade, não acho. Mas agora, nesse momento, eu não acho que ele luta com ninguém. Então, tipo, vão tirar o cinturão do cara e ele volta. Não sei se pra disputar. De repente, até pra disputar o cinturão, né, cara? Tipo, o retorno, pegar o cinturão que era dele. Os caras vão criar uma história, tá ligado? Porque se não for contra o Conor, não tem história, né? E história vem de luta. Então é assim, a volta do cara, ele abandonou o cinturão porque o pai morreu, ele prometeu pra mãe, agora ele vai voltar para buscar o que é dele. Acabou, tá vendido já. 1 milhão de pay-per-view.
Sim.
O UFC, se precisar de ajuda com história, é só me ligar que eu... Nossa.
Ó, e essa declaração aí, essa notícia, vai até quase de encontro com uma entrevista que o Dustin Poirier deu ali pro MMA Junkie. Acho que foi pro MMA Junkie, foi. Que ele falava que, por ele não teria problema de ver o Charles e o Chandler lutarem pelo cinturão.
Sim.
Isso. Ele tinha falado que o Charles merece, tá no topo, ele já pagou as dívidas dele, né, em relação a bater peso, não bater, enfim, 8 vitórias seguidas, que ele não teria problema nenhum em sentar e esperar os dois, deixa os dois lutar pelo cinturão, que ele acabou de lutar, né. Claramente, o Poirier tá de olho numa revanche com o Conor.
com certeza.
Não sei se vai rolar ou não, mas o interesse financeiro dele é muito grande e faz exatamente todo sentido.
E o Conor meio que pediu, ele meio que sorriu pra isso. No podcast que eu fiz com o Charles e com o Diego Lima semana passada, eles ficaram meio indignados com isso, né? Porque eles querem lutar com o Poirier, tá ligado? Tipo, pra eles tem que ser o Poirier, porque... Cara, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Eles estão tão focados em lutar contra o melhor. Isso é que é legal. Eles querem lutar contra o melhor cara. Eles não querem lutar só pelo cinturão. Porque eles esqueceram da parada. Eu falei, bicho, se for pelo cinturão, pode lutar até contra o Dana White, que se foda. Entendeu? Tipo, tem que ser pelo cinturão. Eu acho que o ponto é esse. Porque eu falei, ó, Justin Gage, Michael Chandler e não sei o que. Eles, não pode ser ninguém. Tem que ser o Dustin Poirier, que não sei o que, não sei o que lá. Que não necessariamente faz uma luta maior ou menor, entendeu? O Poirier tá vindo com um hype legal por causa do Conor, mas o Poirier não é um vendedor de 2 milhões de pay-per-view, esse é o Conor, entendeu? Tipo, tem que lembrar disso. Falei, cara, tem que lutar pelo cinturão, foda-se contra quem. Se o Poirier não quiser lutar, luta com quem quiser. Porra, luta comigo, eu vou lá, apanho, você ganha, tá tudo certo. Mas eu achei engraçado o foco de querer lutar com o cara, porque o cara é o número um.
Então, tá ligado? Tem que ser esse sentido, porque se eles falam o Charles merece, por que, que o Charles merece? O grande mérito do Charles é o mérito esportivo. Ele não, sim, é um cara que vende como o Conor, enfim. Então, se eles estão falando, ó, o Charles sentado aqui merece, o único é pelo mérito esportivo. Então, tem que, seguindo o mérito esportivo, é o Poirier. Que o Poirier venceu o Conor, é o número um do ranking, já foi campeão interino. Então faz toda uma lógica. Mas é isso, né? Se de fato criasse cinturão. Eu acho que o foda é o tempo agora, né? Porque tem 2 semanas pro card do 258. Não sei se daria tempo de criar o cinturão interino, adicionar uma luta de 5 rounds ali no card, né?
Do dia 13?
É, do dia 13. E o outro pay-per-view é do dia 6 de março, que já tem 12 disputas de cinturão, né? No card.
Quem que vai lutar no dia 13?
O Durinho.
Ah, é o Durinho, cara. Pode crer. É, eles iam fazer...
Então, mas aí eu não sei se tem tempo hábil pra fazer isso, né? Aí tira o Khabib, cria um interino, adiciona uma luta de 5 rounds ali. Vamos ver como é que fica essa negociação aí.
Ó, vamos ver. Essa história do interino a gente falou mó zoeira outro dia lá, lembra? Mas é o seguinte, se fizerem um interino entre Charles e Chandler, e aí o Dustin, por exemplo, vem pra lutar pelo cinturão vago contra o campeão interino, é isso?
Não.
Teria que ter um campeão.
É, se tiver
pra lutar contra o interino, é isso?
Não, calma. O campeão é o Khabib.
Sim.
Se o Charles e o Chandler lutam pelo cinturão interino, tem que ter um motivo, uma razão. Por que você está criando o cinturão interino?
Uhum.
Ah, porque o Khabib ainda não tem nada pra retornar, já faz um tempo que ele não lutou, e não vamos tirar o cinturão dele, aí cria-se um interino. A partir do momento que tira o Khabib, o cinturão é vago, o cinturão interino, o campeão interino se torna campeão linear, automaticamente.
Ah, entendi. Tá. Cara, eu acho que tem tempo pra fazer, é só botar, disputa, vai lutar. É uma entidade particular, cara, não tem que aprovar a comissão atlética, nada. Fala assim, quem ganhar vai ser o campeão. O Khabib não é mais o campeão.
Aí é uma luta de 5 rounds. Aí, então, primeiro, precisa tirar o Khabib, promover uma luta de 5 rounds num card que já tá fechado. Não sei se dá, tomara que dê.
Não, acho que é difícil, não. Não acho que é, porque é um card que já tá com hype por causa do Usman e do Durinho, tá ligado? Não acho difícil, não. De verdade, não acho mesmo. Mas eu concordo com os caras. Por que você tá rindo?
É porque você falou, eu não acho difícil. Rafael, 2 semanas atrás você queria ter 2 cinturões interinos e um linear na mesma categoria.
Tá tudo bem. O Khabib. Cara, é porque o Khabib não conta mais. Não conta, porque ele não vai lutar. Ele não vai lutar a não ser que ele lute contra o Conor, contra, sei lá, Nate Diaz. Os caras vão fazer uma luta assim, tipo, Khabib contra um cara que não faz sentido, mas que vende. Entendeu? Então é isso. Ó, do dia 13. Pra luta do Usman com o Durinho, cara, essa luta já tá praticamente vendida, bem vendida. Se jogar essa luta lá, não precisa nem fazer muito trabalho de promoção, porque já vai sendo um card foda, entendeu? Eu acho que só embala o card, eu acho bem legal a ideia. Mas eu concordo 1,000,000% com a galera do Charles, tem que ser pelo cinturão, senão não vale a pena.
É. Não, senão não
vale a pena. Não dá pra ele fazer nenhuma luta que não seja pelo cinturão agora, porque se dá uma merda e ele perde... Ele tem que lutar mais 5 vezes de novo pra poder chegar ali de volta.
E pô, o Chandler acabou de cortar peso, cortar de novo.
Tá, tem que ver se o Chandler aceita, né?
É. Eu diria, eu acho que, porra, põe essa luta no cara. Valente o Trump, beleza, põe pra abril, dá tempo pra todo mundo fazer o camp completo.
Também tem essa. Concordo.
Pressa da porra, mano.
Exatamente, mas eu concordo 100%.
É que aí a pressa, na verdade, é que aí a pressa... O UFC tá com a pressa dos dois lutarem. Talvez não pelo cinturão, né? Acho que é isso. O UFC quer que eles lutem logo pra saber quem vai lutar com o Poirier mais pra frente.
Talvez
já imaginando que o Khabib vai vagar o cinturão. Aí a decisão do time do Charles é: e aí, a gente aceita ou a gente senta e espera o cinturão? Porque se sentar e esperar.
Vai ter que sentar e esperar.
Mas e sentar e esperar, o UFC fala, então foda-se, Chandler ele poria pelo cinturão.
Não dá pra falar foda-se, o cara é o número 3 do ranking. Entendeu? Tipo, se derem outra luta pro cara...
Você acha que não dá pra fazer... Porra, já vi coisa cara, muito pior, cara.
Mas aí, eles vão botar o Chandler contra o Poirier pro cinturão e a próxima luta do Charles é pelo cinturão do mesmo jeito. Ele vai lutar com o cara que ganhar a luta do Chandler com o Dustin.
Pode ser, mas aí...
É entendeu? O que eu tô dizendo, ele vai ter que esperar. É. Eu não acho que o Dustin vai lutar. O Dustin vai lutar com o Conor. E o Conor... Uma coisa que o Diego Lima tava falando, ele tava falando que ele não acha que essa luta sai, porque o Conor pegou 6 meses de gancho, e pra recuperar aquela canela daquele jeito lá, ele falou que leva um tempo, cara. Então ele falou, tipo, a gente não vai ver essa luta até o fim do ano. E eu tenho quase certeza que o dinheiro que esse cara ganhou agora em janeiro, pra ele esperar até o fim do ano não tem problema. E ele lutou 2 vezes esse ano, não tá ruim. Não tá ruim. Por muito menos, os caras lutam uma.
Então, o Conor não luta 2 vezes por ano faz muito tempo. Foi em 2016, acho. Eu não imagino o Conor lutando. Até porque ele vende muito, né? Então demora promoção, blá blá blá.
Mas, cara, outubro, novembro já dá pro Conor voltar.
Novembro, acho. No Madison Square Garden, enfim. Eu acho que o Dustin tá apostando alto. Ele quer a mesma grana do outro com o Conor. E tá falou, foda-se o cinturão. Não acho que tá errado. Exatamente.
Cara,
não
tá certo ele. Tá certo ele, numa boa. Numa boa, eu também acho, cara.
E acho que ele tá focando nisso, mas acho que é um tiro no escuro, porque não é certeza nenhuma que ele vai conquistar essa luta.
Mas aí, em outubro, se não rolar a luta com o Conor, ele vai ser o cara que vai disputar o cinturão.
Sim, calma. Eu acho que não é uma certeza nenhuma que isso vai acontecer. Assim como ainda não há datas... Nem a definição de se o Khabib vai vagar agora e quando seria o cinturão seria vago. Uma vez que o UFC oferece essa luta, Michael Chandler contra o Bronx, se eles ofereceram sem valer o cinturão, eles têm um interesse por trás disso, que é a qualificação do vencedor dessa luta para alguma coisa.
Eu não acho que tem que ser. Eu não concordo. Eu concordo com a sua opinião, mas eu não concordo que o Charles deveria aceitar essa luta. Se não for
possível. Eu não emiti opinião, de fato. Se ele deve...
Não, eu concordo com os fatos que você está colocando. Isso, a situação, eu entendo. A gente está de volta na mesma história de sempre, né? Tipo, tem 10 possibilidades para acontecer aí. E todas fazem um pouco de sentido. Entendeu? É isso que é foda. Mas é por isso que é legal, né? Tudo faz um pouco. Faz sentido o Poirier não lutar pelo cinturão agora? Faz. Se ele não lutar agora, ele pode lutar com o Conor no fim do ano. Se essa luta não rolar, ele luta com quem for o campeão no fim do ano. Tá tudo bem. Então,
eu acho que ele tá arriscando, é um tiro no escuro, mas eu acho que ele vai se dar mal, porque a opinião minha. Conor e Nate Diaz vai rolar esse ano em novembro. Tem que rolar essa trilogia, cara.
Mas pode rolar com o Poirier também, né, cara? Acabou de dar um hypezinho a mais aí, porque o Poirier acabou de lutar com o cara. Eu acho que uma revanche imediata da luta que acabou de acontecer é mais interessante do que a do Nate.
Discord.
Júnior?
Discord, sim. Porque Nate
e Conor vende mais, eu concordo.
Bom, em 2016 eles fizeram 2 lutas, as 2 venderam 1.6, cara, no mesmo ano. Sendo que a primeira foi marcada 2 semanas antes da luta.
Uma coisa que não vai acontecer, que eu li em algum lugar, eu não sei nem se foi o próprio do Bronx falando, ou num post dele, que se os caras estão pensando em revanche, fazer essa disputa, botar um interino agora, e aí jogar Dustin Poirier e Conor McGregor no fim do ano pra disputar o cinturão, é absurdo, né? Não pode. Quer dizer,
o Justin Gaethje falou que se
foi o Gaethje que falou isso?
Ele falou que se o Conor disputar o cinturão, ele vai sair do UFC.
Ele sai do UFC, né?
É o famoso truco, né? Trocou forte.
Eu acho que truco. Ele vai sair do UFC. Então...
Não, assim.
Ele que deve estar meio puto, falar. Porque ele largou, o PFL antes do PFL fazer o 1 milhão, né, cara? Tipo, ele estaria lá provavelmente com 1 milhão no bolso, fácil já.
Mas aí, pô, aí ele fala, o Conor, eu saio do UFC. Os caras casam o Conor, não vai ser do UFC, relaxa.
Lógico que não.
Não dá certo, cara. Enfim.
Bom.
Mudando de assunto agora. Alistair Overeem deu uma entrevista para o MMA Junkie. Ele, que tem 40 anos, menciona que ainda quer lutar. algum tempo, mas não muito, não se vê lutando até os 45 anos, e que mira essa luta contra o Volkov como a chance dele iniciar a última e tão sonhada corrida pelo cinturão. Ele que já foi campeão do Strikeforce, do Dream, K1, já venceu, puta, tem mais quase 70 lutas de MMA aí, foi campeão do K1 também. Já disputou o cinturão do UFC e foi nocauteado pelo Stipe Miocic. Então o que falta pra ele é o cinturão do UFC.
Sim.
E ele tá de olho nessa chance. A categoria dos pesados, sim, é a categoria perfeita para veteranos, né? Que os lutadores têm uma vida longa, mas uma vida útil mais longa. Se ele vai conseguir ou não essa chance, a gente vai ter que aguardar e ver, né? Mas sim, ele vem com, se eu não me engano, 2 vitórias seguidas, venceu 4 das últimas 5, é o top 5 da categoria. Então tem chance, precisa vencer, né? Mas tem chance.
Tem chance. Eu acho que tem muita chance.
Na eu minha terra plana, chance. Agora o meu momento terra plana.
Ah, é! Quem te viu e quem te vê, né? Puta, hashtag quem te viu, quem te vê. Galera que assiste aí, ó. Vamos lá, volta um ano atrás aí, vocês vão ver o cara todo assim, ó. Não, isso não faz sentido, não posso compactuar com esse tipo de opinião. Agora o cara tá até dando palpite terra plana aqui. Vamos lá, aê, Diego, mano.
Se ligando o Volkov, é ele e John Jones, cara. Tem que fazer essa luta.
É, essa luta ia ser do caralho. Do caralho. Cara, você viu o vídeo do John Jones com o cara chutando as costelas dele, assim, tipo, treinando? Ah. O tamanho que esse cara tá, meu irmão. Puta,
ele não
que
volta, ele pariu, não volta pros meio cara. Pesados tão cedo.
Ele volta se for pra disputar com a Adesanya. Te prometo.
Mas não
que ele
pode
volta.
Ser tão cedo, ele tá muito grande, cara.
Mas não vai ser tão cedo, vai ser final do ano, ano que vem. Mas vai ser. Não volta. Porque, ó, a Adesanya deve lutar agora, deve ser campeão. Aí ele deve descer pra lutar 185. Final do ano, provavelmente, contra vencedor de Borrachinho Whittaker. Ano que vem, ele pode subir para disputar cinturão contra o John Jones, que vai fazer uma luta nos pesados, e aí ele tem quase um ano para descer pro 205 e fazer, tomar o cinturão dele. Cara, vai acontecer. Vai ser o maior desperdício de 5 milhões de pay-per-view que esses caras vão fazer se eles não fizerem essa luta. É lógico que eles vão fazer essa luta. É lógico.
Mas, ó, se o John Jones estreia esse ano no meio nos pesados e vence, a próxima já é pelo cinturão. E aí, vamos supor, ele luta esse ano. Final do ano ele vai lutar pelos pesados, pelo cinturão, começo do ano que vem. Aí até descer pra 9-3, e aí você vai ter o campeão pesado descendo. Não vai rolar, velho. Não vai rolar.
Vai rolar. Muito.
Tá bom.
Vai rolar muito.
Então, beleza.
Você quer que eu dou uma xeretada com o Brandon Gibson? Quietinho, assim. Ei, coach, me fala uma coisa. Me diz uma coisa. Cá entre nós. É fácil do Jones descer pra disputar com a Adesanya o cinturão? Porque vai acontecer. E vou ver o que ele fala. De repente ele responde como todo bom americano. Ele não engaja na conversa longa, na história, mas ele responde do tipo, yes, that's the plan. Entendeu? Tipo, alguma coisa assim. E aí eu te falo. Eu vou perguntar. Tava falando com ele ontem.
Perdão. Tá bom.
Tá. Sei. Mas vai não. Acontecer. Vai acontecer. Hashtag tá esperança.
Hashtag nem fudendo. Uma rápida aqui do Cody Garbrandt, então. Ele deu uma entrevista num canal no YouTube aí que ele fez uma análise de quando ele foi. Ele, pra quem não lembra, ele foi campeão do UFC, ele era invicto, né? Moleque talentoso pra caramba. Deu um show lutando contra o Dominic Cruz. E ele falou que ele estava tão focado em ser campeão do mundo que quando ele se tornou campeão do mundo, um, perdeu o foco, dois, ele perdeu a paixão pelo treino, pelo processo ali, né? Não só a luta em si, mas pelo processo de treinar, acordar todo dia. Pô, moleque, aí começa a ganhar dinheiro, é campeão do mundo, né? Foda.
Entendo.
Que agora ele recuperou essa paixão de treinar todo dia, de se manter no ápice da forma física, enfim. Casou, teve filho, né? Sei lá. Mas ele falou que o fato de ter sido campeão abalou ali. tanto que ele perdeu 3 lutas seguidas, né?
Faz sentido até, né, cara? Faz sentido, mas também tem que falar alguma coisa assim pra continuar ali no bolo, né, Edmar? Eu acho que se o cara perder o tesão, ele tem que arrumar um jeito de pelo menos administrar a carreira pra não perder 3-4 lutas seguidas. Tipo, ganha uma aqui, perde mais uma, ganha mais uma ali e vai ganhando uma grana, porque ele ganha bem. Ele ganha bem porque ele vende bem. Então, ele não vai falar, tipo, ah, cara, quer saber? Se foda, vou rodar meu contrato aí e a gente vê como é que fica.
Eu acho ele...
Não, mas ele é genuíno.
Faz sentido, né? Eu acho ele naturalmente muito, muito bom, cara. Talentos, habilidades naturais, que a gente chama, né?
Sim, também acho. Mas... eu gosto dele.
Ele tem um QI de luta muito baixo, cara.
Ele fica nervosinho, né? Tipo, ele vai pro foda-se, né? Tipo, não pode.
Muito,
né,
emotivo. Tomou dois na cara e fica puto, quer matar o cara. Tipo,
Exatamente. Exatamente. O torcer pra rolar uma luta dele com o Davidson, né, cara? Ia ser do caralho essa luta.
Ele baixar pra 5-7, né?
Ia ser do caralho essa luta. Eu acho que é uma pedreira pro Davidson. Fale o que quiser. Eu ainda acho que o Davidson ganha, mas eu acho que vai ser bem difícil pra ele.
Ah, sim, precisa ver como é que ele ia performar de 5-7, né, o Corey.
Foi ele que desceu. Mas não, não foi isso, ele, foi o Dillashaw, né?
Que o Davidson precisa, né, cara?
É.
Ele se lascou. Precisa ver como ele ia. Como... Eu acho que a luta com o Davidson precisa, porque o Corey é famoso. E aí, da categoria teve o Cerrudo, o Corey, até o Dillashaw, sei lá, até o Demetrius Johnson. Nenhum deles tá lá. Então o Davidson precisa desse grande rival, precisa bater um grande nome, né? Pra elevar
verdade.
O status.
Verdade. E será que os caras veem uma luta dessa? Os caras acham que é uma luta fácil, cara? Não entendo, tipo, a sede, entendeu? Os caras falam, os caras vêm lá do Nordeste do Brasil, pobre, treinava chutando bananeira. Eu vou lá dar um pau nele. Será que os caras... Será que passa na cabeça dos caras um negócio desse? Assim, tipo, eu vou lá e vou dar um pau nesse cara, porque, porra, eu tô treinando aqui com pad, tatame, a vida toda, eu tenho que ser melhor. Entendeu? Tipo, porque o cara vai lá, cara. O cara fazia wrestling com touro, né? Com búfalo. E aí o cara é campeão e todo mundo começa a ver o cara. Eu vou, tipo, pegar. Será que os caras acham que vai ser uma luta fácil? Não vai, cara. O cara tem uma sofrência ali que o Corey nunca sonhou na vida que existe.
Não.
Entendeu? Eu acho que isso na hora do vamos ver ali faz uma diferença no coração de quem tá lá em cima, tá ligado? Sei lá.
O Romero fala isso, né? Por que você é tão bom, tão velho? O Romero já falou, né, algumas vezes sobre isso, que pra ele nunca foi uma opção ser um lutador. A opção era mudar de vida, era ter o que comer.
Foda.
O caminho dele de moleque ali, dos 12 aos 18, até integrar a seleção profissional não, mas olímpica, né, de Cuba, o treinamento era, cara, se você chegasse os 3 primeiros da sua categoria, a sua refeição era melhor.
Nossa, cara.
Então o treinamento não era pra ganhar uma competição, era pra ter mais comida, cara.
Pra comer, cara, que absurdo, né, bicho?
O cara, o primeiro, o segundo e o terceiro ali de cada categoria consegue ter mais comida, de repente tem um alojamento melhor. O cara que vai pra uma competição internacional ganha os dólares, divide com o governo quando volta, mas tem uma graninha a mais. Então, tipo, velho, é uma mudança de padrão de vida, não é...
Óbvio, de vida, é, né? Não só padrão, de vida toda, né?
Porque o cara é campeão do UFC, ganha milhões. Óbvio que muda o padrão de vida do cara. Mas a gente tá falando, porra, Romero.
Exatamente. Da cabeça do cara. A palavra que todo mundo gosta aí no Brasil agora é mindset, né? O mindset do cara é outro.
Cara,
o Romero vai ser coach motivacional.
Cara forjado na guerra.
Coach Romero. Como se manter motivado aos 40 anos?
42.
O mindset.
Vamos lá. Alex Poatan lutou no Glory esse fim de semana, lá na Holanda. Ele era campeão. Já era campeão linear do 8-4, campeão interino do 9-3. Agora ele unificou, se tornou 9-3, né?
Uhum.
Campeão de 2 categorias, bicampeão no Glory. Kickboxer violento, violentíssimo. Que já esse ano passado, na verdade, voltou a lutar MMA também. Lembrando que ele é o cara que já venceu a Adesanya duas vezes no Glory, inclusive uma delas por nocaute. Cara, bicho brabo, brabíssimo.
A gente já fez um terra plano sobre isso, né?
Já.
Mais uma luta no MMA pra ele, mais duas pelo menos, né?
É, tem que ser rápido, né? Já tá com os 30
anos. É, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano. Ele tem que fazer duas lutas esse ano no MMA. Sei que eu acho que com mais uma boa vitória no MMA, ele deve conseguir embarcar no UFC. Vamos preservar a idade aqui do cara. Mas pensa assim, ó, ele ganha bem. Os caras meio que consideram o Glory uma vitória pro bolo ali, entendeu? Ele ganhou 3 bem esse ano, bota no UFC. Duas lutas ano que vem. Tem que atropelar e o Adesanya tem que continuar campeão. E aí eu acho que ele pula a porra toda e faz uma luta com o Adesanya, final do ano que vem.
Tem que lutar contra strikers no MMA, né?
Isso, exatamente. Vamos botar o cara lá. Eu não lembro com quem que eu tava falando disso, tava dando uma viajada. Era com um convidado aqui. É, botar... E recente, assim. Eu só não vou lembrar. Mas, tipo, entra no UFC, faz uma luta, aí já devem dar um cara, tipo, top 15... De repente luta com um top 10, um top 5, uma terceira luta, e aí faz a luta com a Adesanya. Eu não acho nem que chega na terceira luta. Eu acho que se ele ganhar duas bem, os caras vão pegar o histórico dele e falar, ó. É... Lembrando que a categoria, o corpo de desafio lá pro Adesanya é bem raso, né, cara? Também tem essa. Então isso leva em consideração. Igual os pesados lá com o Cormier, a 205 também com o Cormier, que os caras tiraram o amigo da Starbucks pra desafiar ele ao cinturão, entendeu? Tipo, vale qualquer coisa, tem história. Ah, fazia o cara, eu ouvi dizer que ele fazia o Cormier chorar no treino. Ah, então tá certa essa história. E foram com essa história. Então, a história tá montada já faz tempo, tá só esperando. Eu acho que uma luta, duas lutas aí, ele ganhando bem. O Adesanya, assim, por isso que tá cheio de C, né? Se ele ganhar mais uma luta esse ano, bem. Se ele for pro UFC, se ele ganhar as duas lutas e se o Adesanya for campeão, a gente tem Poatan versus Adesanya, provavelmente no final do ano que vem, começo de 2022. Esse foi o terceiro momento terraplana, hashtag terraplana do podcast de hoje.
Tem até aquele filósofo chamado Walid Ismail, né? Que ele fala que se cachorro não tivesse cu, ele explodia.
Exatamente. E tipo, se minha mãe tivesse um pênis, eu teria dois pais.
Se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais.
É isso aí.
Ah, meu Deus do céu. Gênio. Uma rápida, então. O Chris Weidman testou positivo para Covid-19 e saiu da luta contra o Ryan Hall.
Caiu. Era esse fim de semana, né?
Não, o cara do Durinho.
Ah, tá certo.
Tô sempre certo, Rafael.
Vai, por favor. Caiu. Então caiu, convidou. Sorte dele, né, cara? Sorte dele, porque eu acho que...
Pegou Covid. Se deu bem.
Adiou o inevitável ali, mas adiou.
Ele ganhou do Ryan Hall a primeira luta deles.
Ah, mas a primeira luta deles é que o Smartman tava bom, né, cara? Confiante... Forte, tranquilo de cabeça, embalado lá pelo cinturão. Cara, alguma coisa aconteceu com esse cara depois daquela luta do Rock Hold, cara. Nunca mais esse cara foi igual. Nunca mais. Não sei se ele ficou com medo de apanhar. Às vezes tem essa, né, cara? Às vezes o cara é nocauteado. O cara nunca mais na vida ele quer ser nocauteado. E aí ele perde completamente o cu de lutar dentro da parada.
Sim.
Perdeu uma explicação. O quê? O cu. Entendeu? Aquela macheza, aquela brabeza do cara fala, não, pô, que se foda, vou trocar porrada mesmo. O cara fala, não, não vou trocar porrada, que vai que acerta me nocauteia. Acabou, ali acabou, cara. Eu acho que mais ou menos isso que aconteceu. Ele perdeu muita confiança e ele perdeu pra caralho depois e não. Acho que ele nunca mais recuperou, nem vai recuperar.
A confiança dele era absurda, velho.
É, exatamente. Exatamente.
Vamos lá, três notícias para fechar, então. Uma exclusiva da GeFight. São três exclusivas da GeFight. Chupa.
GeFight, hashtag chupa.
A gente falou com o Paraná, treinador da Jéssica Batistaca.
Ah.
Ele disse que o UFC procurou a Jéssica, né, a equipe da Jéssica, para oferecer a luta com a Valentina Shevchenko pelo cinturão.
Oh.
Do 5-7, né, depois um mosca. E que eles cogitaram até uma data, para março ou abril, já iniciar as conversas. Então é possível que essa luta aconteça aí, vamos todo mundo ficar de olho. Jéssica, que já foi campeã do 5-2, né? E agora deve disputar o cinturão do 5-7 contra uma. Acho que tirando a Amanda Nunes, é a lutadora mais temida do UFC, a Valentina Shevchenko.
É foda. Eu acho bem difícil pra ela essa luta.
Porque...
Mas.
Tem chance, a Jéssica é braba.
Tem a mesma chance que teve contra a Rose e a gente viu o que aconteceu, entendeu? Tipo, a Rose é muito mais técnica, a Jéssica é muito mais forte, tipo, trator mesmo. E eu acho que o caminho é praticamente o mesmo com a Valentina. Mas eu também acho que o resultado vai ser o mesmo, igual da segunda luta. Ela então. Vai minando a Jéssica e... A Jéssica vai ter as chances dela de porradar a Valentina ali, mas eu acho que é outra pegada.
Cara, eu concordo, não tem como a Valentina, pelo histórico dela, não ser favorita, mas olhando a luta da Jéssica, da Valentina
a segunda.
Contra a Jennifer. Não, a Valentina contra a Jennifer Maia.
Uhum.
O clinch, o jogo. Aquele dirty boxing ali junto da grade. A Jéssica é consideravelmente mais forte que a Jennifer.
Sim.
Tá? Então existe uma brecha ali. Já existe uma estratégia traçada ali que pode Sim. ser aproveitada contra o Valentino.
É, o problema é conseguir chegar ali, né, cara? Agora, uma coisa também é o seguinte: entrar numa guerra igual ela entrou com a Rosa, se aquela luta fosse 5 rounds, ela teria ganhado a luta.
É verdade. Mas também achei desnecessário o primeiro assalto ali. Fez o jogo. Talvez querendo se testar, assim, mas fez o jogo da Rose, né, cara? Ela é curtinha, pequenininha ali, cara. Tem que. Clinchar.
Tem que jogar do jeito que dá pra jogar.
É da média
o jogo
pra
dela,
curta,
né?
Média pra curta. Você não Exato. Vai parar na média com aqueles bração da Rose ali toda hora que tocando.
Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Vamos lá. Segunda. Priscila Pedrita, lembra da Priscila Pedrita?
Lembro, rolou, eu tava vendo no grupo do MMA hoje lá no WhatsApp, a galera tava falando disso, que você deu a notícia lá e acho que tava o Mamute conspirando em volta da notícia, alguma coisa tem.
Grande Mamute.
O cara é o rei do grupo, ele entra na então. Discussão com os caras lá, aí você só vai assim, fulano saiu, os caras nem aguentam discutir com ele no grupo, cara, é o poderoso chefão do grupo, o Mamute.
Já tem 50 pessoas lá, não?
Tinha 56, agora tá 47. O Mamute tá expulsando todo mundo do grupo.
Sério mesmo?
Não tá expulsando ninguém do grupo. Ele tá... Ele começa a discutir todo mundo que fala qualquer coisa lá. Ele vai e rebate, dá a opinião dele e os caras, tipo, não engajam e saem. Ai, muito bom.
Porra, Mamute.
Porra, Mamute, para de brigar com os caras, Mamute. Para de brigar
mais,
com os caras.
Como diria minha avó, escuta mais e fala menos. Velho. Mas, enfim, a Pedrita saiu da PRVT e hoje ela faz parte do time do Davidson Figueiredo.
O que é PRVT?
Paraná Vale Tudo. Paraná é o nome do treinador.
Ah, tá. Obrigado.
É o nickname. Tá. Enfim, ela saiu da PRVT. E tá treinando com a equipe do Davidson Figueiredo. O que a gente conversou com ela foi o seguinte, ela tava aqui em Las Vegas, né? Veio pra uma luta da Jéssica, enfim. Conheceu o Davidson ali no PI, já não tava muito feliz ali com os rumos da carreira.
Uhum.
Se deu muito bem com os coaches dele e preferiu fazer essa mudança, né? Diz que tá super feliz lá em Belém do Pará, treinando muito. Gostou do time, gostou dos treinadores e da forma como ela é tratada, que se sente bem, que o pessoal acredita no potencial dela e trata ela como uma futura campeã.
Uhum.
Conversamos com o Paraná Vou abrir aspas para ele aqui. Tá. Quanto à saída da Pedrita, a gente não vinha muito feliz um com o outro há bastante tempo. Ela, tem a forma, dela de pensar, eu e o resto da equipe temos a nossa. E agora, depois que levei ela para Vegas, acabei tendo que vir para o Brasil. A gente entrou em desacordo com algumas coisas e decidimos, por bem, cada um seguisse o seu caminho. É isso.
Legal, justo.
Não, não, não quero entrar em detalhes e é isso.
Mas tá certo, não tem por que entrar em detalhes. O justo é justo. Tipo, bicho, é um relacionamento. Não, não funcionou, bola pra frente.
Exatamente. Exatamente. Foi isso.
Tá.
Sorte pra Pedrita, agora na. É Tim Figueiredo, acho, né? Do isso Davidson é. Figueiredo lá em Belém do Pará.
Bom. Porra de Deus.
Pra finalizar, na verdade tem mais duas, né? Uma aqui do. Eu, na verdade, falei com o Gilbert Durinho.
Ah, é.
Tem ali o vídeo inteiro, 30, 40 minutos ali de conversa com o Gilbert no YouTube da GFight. Uma notícia que a gente publicou é. O Durinho ainda não. Porque como a luta é principal, são quatro corners que ele tem direito. Ele não tem ainda o número 4. Tá uma vaga em aberto. Isso porque tanto o Henry Roof quanto o outro treinador, esqueci o nome, eles treinaram o Kamaru Usman por muito tempo, eles não estão confortáveis em ficar no corner, embora eles façam parte do camp do Durin.
E nem o Usman tá mais na mesma academia, eu acho bobagem isso, cara.
Porque eles
o Usman
não nem treinando lá tá. Eles não estão confortáveis em estar no corner passando instruções contra o Usman. Como você mencionou, o Usman não tá lá já faz um tempinho, né?
É.
Vai fazer um ano já.
É, e o Durinho falou que tem um, acho que a semana passada também, né? Foi no ar o podcast que eu fiz com o Durinho. O Durinho também falou que, tipo, ele já ia sair de lá antes da luta do com o Masvidal.
Isso.
E aí o Ali falou, pô, você já tá aí no mundo agora, faz essa luta primeiro, depois sai. E era esse o plano, ele já tava saindo.
Sim.
Entendeu? Então é estranho isso, cara. Muito estranho.
Amizade, né?
Ah, mas é, porra, o teu cara vai continuar lá, né, cara? O teu Durinho treina lá, você é coach do cara agora. Se o Usman tivesse lá, eu entendo, porra, 100%, faz até sentido, né? Mas o cara não tá mais lá, e tem que ser profissional e fazer o coach do cara, porra, foda-se.
É, também acho, até porque é o seguinte, se o Usman ganha, todo o mérito da vitória vai pro time dele.
Exatamente.
Se ninguém o Durinho vai falar, vence, vai o mérito pra você, tá ligado? Então, tipo, faça seu trabalho de lá, né?
Não é nem mérito, é tipo, porra, o cara é do teu time agora, né? Tipo, porra, e aí? Foda isso.
Enfim. Madurinho levou super de boa. Enfim. E aí ele falou que o corner dele vai ser o Vicente Luque, o Wagner Rocha e o Daniel Evangelista. Tem uma vaga aí, talvez seja o irmão dele, enfim.
Pô, é foda isso, cara. O cara devia ir com o coach dele, cara. O cara devia ir muito com o coach dele. É muito foda isso.
É, também achei bom, estranho, mas
enfim. Os caras se entendem lá, mas eu acho foda. Eu acho que o coach do cara devia estar lá mostrando apoio e pô, é foda.
Tá, porque você acompanha o cara todo dia durante meses, né?
É teu coach, cara. É teu coach. Se o cara não tá mais lá, paciência. Vida que segue, foda-se. Não quer dizer que você não é amiga, é trabalho, porra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é muito foda isso.
Enfim, não vamos causar nenhuma briga aí entre os envolvidos, né?
Não, não, mas que é foda, é foda.
É. Muito foda. Pra finalizar a luta...
Seu cara fica tocando, é muito, muito foda.
Finalizar a luta, mais, a notícia mais importante aí da semana, Rafael.
Ok.
O Jake Paul, aquele youtuber...
Puta que pariu.
Ele vai lutar com o Ben Askren dia 17 de abril, uma luta de boxe, né?
Cara, a gente precisa fazer o pique pra essa luta, tá? Valendo um ponto geral na parada. Lógico que a gente tem que fazer.
Pode ser. É, o que acontece? O Ben Askren deu uma entrevista curiosa que ele revelou que ele ainda tinha contrato com o UFC, né? Embora ele tenha se aposentado do MMA.
Ah, eu pensei em você quando ele falou. Eu tô ligado. Animal isso. Porque ele abre várias portas.
Ele teve uma conversa com o Dana White pra poder ser liberado. E disse que não teve problema nenhum. Que, inclusive, teria sido a melhor conversa, que a mais amigável conversa que ele teve com o Dana White de todos os tempos, assim. Ele até mencionou, acho que o Dana White não vai muito com a cara de Jake Paul e tal. Mas é isso. O UFC, o Dana White poderia ter vetado contratualmente e liberou o Ben Askren pra fazer sua luta.
Deve estar recebendo uma graninha. Zuffa Boxing e tal, certeza.
Será?
Ah, certeza, certeza, certeza. É tudo grana. Então, tipo, nossa. Ó, mas a gente produz como Zuffa Boxing em parceria com quem estiver organizando. E aí é só negociação, acabou. Certeza. Mas abre uma porta interessantíssima, né? Interessantíssima.
Qual?
A porta de caras do UFC poder fazer super lutas fora. Tipo, uma porra dessa de boxe, um negócio assim.
É porque ele tá aposentado, ele não luta mais MMA. Ele operou o quadril, teve que repor ali o quadril.
Não tem nada a ver, eu acho. Eu acho que razão, a gente tá falando de contrato, não de pessoa. Ou pode ser porque o Dana White também não gosta do Ben Askren e quer ver o Ben Askren levar umas porradas, né?
Exato, eu não acho que a Zuffa vai promover uma luta de boxe.
Não, eu acho.
Vai promover uma luta de boxe entre um youtuber e um cara que não é. Tá longe de
ser. Eu acho que ele vai ganhar. Cara, o Ben Askren vai perder essa luta. Eu não tenho dúvida sobre. Infelizmente, eu não tenho dúvida sobre isso, cara. Eu não tenho. Aí a galera compara. Ah, mas o Demian Maia. O Demian Maia falou aqui no podcast, inclusive, isso. Ele falou assim: ah, a galera pede pra ir lá fazer sparring comigo porque acha que eu sou ruim de boxe. Aí, tipo, vai boxeador, amador lá. E os caras vêm e acham que vão me dar um atraso. E aí os caras levam, falam, tipo, eu sou ruim de boxe no top 5 do UFC, mas, porra, meu boxe não é ruim, entendeu? E aí os caras estão falando mais ou menos, comparando, não, mas o Ben Askren, ele é ruim naquele grupo ali, entendeu? Fora dali, ele é muito bom. E eu vou ter que discordar, cara, ele não é muito bom. Ele é horrível. Em pé, ele é horrível. 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 Ele é bom no clinch. E no chão... E só, e nem no jiu-jitsu ele é bom. Ele é bom no que ele é bom ali, no clinch e na pressão. Acabou. Só isso. Não tem clinch, não tem pressão no chão ali.
Ah. O que vai sobrar pro cara? O Jake Paul é bem maior que o Ben Askren também, né?
Cara, ele é aquele maluco meio agressivo. Eu não tô dizendo que ele é técnico, não tô dizendo nada.
Ele bate
é aquele
pesado.
Cara. Meio maluco mesmo. Ele vai pra cima soltando porrada e, tipo, foda-se. Ele, não é, ele deve pensar, tipo assim, cara, eu não sou boxeador, eu sei dar porrada. Eu vou lá e vou dar porrada. Se você me pegar, parabéns. É.
Mas, enfim. Vale aí a. Não acho que abriu porta pra nada, não acho que a Zuffa. Eu só acho que o Donato falou: beleza, vai lá, não quero.
Vai lá, campeão!
Vai lá, bate, briga com o cara e se puder não liga mais, tamo junto.
É isso. Não, eu vou dar o braço a torcer que pode ser isso, mas eu acho que não. Eu acho que rola uma oportunidade aí diferente.
Enfim, a gente vai ver nos próximos meses e semanas, né?
Isso.
Mas por enquanto é isso aí, a grande notícia da semana. Dana White liberou o Ben Askren pra fazer sua luta.
Aliás, o Jake Paul desafiou o Nate Diaz depois, você viu? Ele fez um treino lá com o Masvidal. E aí ele falou: ah, eu vou pegar o Ben Askren, e aí o Nate Diaz, I'm coming for you. Uau!
Então, caraca. Eu acho engraçado que ele é enorme, mas ele só desafia os caras de 75, 80 quilos.
Né? Cara, mas o Nate Diaz mata ele no box, cara, eu acho. Aí é outra pegada.
O boxe, o Nate Diaz treina. Já teve campeão mundial que chamou o Diaz pra ser sparring dele, cara.
É, né? Então. É outra pegada ali. O cara é bom pra caralho.
Canhoto, tem um braço longo, enfim, tem aquele direto bom e então.
Sim, eu acho. Bom,
mas eu acho que ainda falta muito pra gente desadaptar o boxe dele pro MMA. Acho ele muito previsível.
Eu não entendo de boxe o suficiente pra dar essa opinião, mas eu acho que. Tá bom.
Seguinte. Então, beleza, tá bom.
Seguinte. Segunda que vem a gente vai fazer a semana Gilbert Burns. Aí. Vamos fazer o podcast aqui, análise do card inteiro, dar uma sentada e vamos fazer um breakdown dessa luta dele com o Usman, que eu acho que a gente tá mais perto do cinturão do que a gente imagina, cara. Eu acho que ali vai ser foda. Vai ser um lutão, não tô desmerecendo o Usman. Mas eu acho que o Durinho vai levar, cara. Ele vai levar bem. Vai surpreender bastante gente aí.
A gente faz o. Vamos guardar, né? Sem dar spoiler, vamos guardar os palpites pra semana que vem.
Sim.
Mas, cara. qualquer, quem quer que seja o campeão, o vencedor,
Durinho,
deve manter o cinturão por um tempo, assim, os dois de
furo. Concordo.
Grande abraço pro Kobe Compton aí, mas eu acho que ele não aguenta
nenhum dos dois. Não dá pra nenhum dos dois. Não dá pra, aliás, não tem ninguém ali que dá pra nenhum dos dois. É muito. É desproporcional até o grupo de desafiantes que tem lá fora os dois, tá ligado? É foda. Eu não acho que. É o que você falou mesmo. O cara vai ficar e vai dominar e de repente vai rolar até uma troca de cinturão entre um e outro aí algumas vezes, talvez, mas. Porque eu acho que bom, a gente vai falar de segunda-feira que vem.
Sem dar spoiler,
mas o Durinho vai ganhar. Não, vamos falar, a gente vai fazer a paradinha semana que vem.
Combinado.
Beleza? Vamos ver se a gente volta o Clube da Insônia sexta-feira? O que você acha?
Ah, não sei. Sexta-feira tem a pesagem já.
Tá. Vou arrumar outro parceiro pra fazer esse Clube da Insônia, se você não quer. Vamos fazer
magoado.
O Clube da Insônia, porra. Mas a gente vê. Aqui vai ter bom, apesar de cedo, né?
É que hoje é segunda, né, cara?
Então... Bom, depois a gente vai vendo. Eu achei que a gente ia fazer essa sexta que passou, mas aí eu lembrei e já tava tarde. Aí eu falei,
E nem tipo, tinha evento.
Eu ia mandar uma mensagem pra você, tipo, vamos fazer o Clube da Insônia? Tipo, agora? Não vai rolar, né? Aí eu desencanei.
É.
Mas a gente vê.
Se
der tudo certo, a gente volta. Vamos?
Valeu, pessoal.
Valeu.
Porra.
Os.
Fala umas palavras
para
desmonetizar o vídeo. Porra.
Porra. Não, eu aviso no vídeo que tem palavrão.
Ah.
Fica tudo bem. Porra.
Valeu.
Abraço.
Os. Os.